É uma polêmica que tomou a semana que passou. Foi destaque, inclusive, no programa, né, Fantástico da TV Globo, que é essa discussão entre americanas e francesas, essa polêmica sobre assédio, denúncia, né, de assediadores sexuais e a reação das mulheres. Então é sobre isso que nós vamos tratar. A atriz francesa Catherine Deneuve veio a público para dizer que os homens deveriam ser livres para flertar com as mulheres. Obviamente que ela é contra. Ela ontem apresentou uma segunda carta, que também foi publicada em jornal, dizendo que é claro que ela não é a favor da violência, mas que há uma onda de puritanismo e que esse denuncismo não vai ajudar no debate, pode complicar a situação. Ela e mais 100 mulheres francesas são signatárias de uma carta aberta, então publicada no Le Monde, alertando para esse novo puritanismo. E isso veio logo depois, esse artigo foi publicado logo depois da cerimônia do Globo de Ouro, vocês devem se lembrar, no final de semana anterior, em que diversas atrizes usaram, inclusive, os vestidos pretos em protesto aos casos de assédio sexual que foram denunciados na área, né, das artes. Agora, essa discussão entre as famosas, ela tem impacto na vida das mulheres comuns, como nós, né? Afinal, qual é a diferença entre assédio sexual, abuso sexual e paquera, flerte, como a gente costumava dizer, né? É um assunto delicado, mas precisa ser discutido. A gente vai tratar desse assunto e nós convidamos para falar desse assunto dois convidados nossos que estão aí em nossos estúdios em Ribeirão Preto. Inclusive, o Ferraz Júnior vai participar aqui com a gente. O Rafael Braga Esteves, ele é doutorando da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Ele adaptou um projeto canadense de formação de apoiadores de vítimas de violência para a realidade brasileira, que resultou, inclusive, numa cartilha distribuída em unidades de saúde na região. E também a Maria Neirian de Fátima Fernandes, que é doutoranda também da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão, e ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, inclusive especialista nesse tema empoderamento feminino. Rafael, Maria, sejam muito bem-vindas aqui, bem-vindos. Essa discussão e esse tema entre mulheres famosas, essa visibilidade do tema é importante para o dia a dia desse enfrentamento, desse problema? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quer dizer, em que medida essa discussão, mesmo que haja diferença de posições entre americanas e francesas, ou um grupo de americanas e um grupo de francesas, essa discussão, ela ajuda a colocar o tema no dia a dia e enfrentar de fato esse que é um problema? Eu começaria com a Maria Neirian. Qual é a sua opinião?
Como mulher, eu vejo esse tipo de discussão como sendo importante para conscientizar as próprias mulheres da questão do assédio, da violência e do abuso. E eu vejo também como importante a questão da mulher se sentir representada de alguma forma no meio dessa discussão. Isso ajuda ela a ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres e ter força para dizer o que ela quer e o que ela não quer. Então, eu vejo como importante, embora sejam duas visões diferentes e um pouco antagônicas, mas elas são importantes para as mulheres comuns refletirem e formularem a sua própria opinião.
Rafael, a gente quer ouvir a tua opinião também, e como homem, claro, também, como um profissional que lida com essa realidade, inclusive participou desse projeto, você vai explicar para a gente daqui a pouquinho como é que funciona isso, mas claro, esta ponderação feita, essa colocação, dizendo que às vezes há uma questão muito puritanista, como é que você viu esse outro ponto de vista que chegou a surpreender muitas mulheres no mundo, inclusive questionando duramente a Catherine Deneuve? Colocou a cara, deu a cara a bater, enfim. Para você, homem, como é que você vê essa discussão? Você acha que dificulta, facilita o diálogo entre homens e mulheres?
Essa discussão, ela é importante porque muitos estereótipos ou comportamentos, ou mesmo a falta de empoderamento que a mulher tem, precisa de algo como uma magnitude que atingiu essa movimentação para quebrar algumas questões que estão cristalizadas na nossa sociedade, no Brasil e também no mundo.
Eu gostaria de entrar no, na discussão aqui no bate-papo. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Rafael e Neirian.
Bom dia.
Seguinte, eu queria partir do básico, assim, né? Qual que é o momento em que uma cantada, um elogio, uma paquera deixa de ser paquera para ser uma agressão? Isso é um, eu entendo isso, não uma regra, eu entendo isso como uma questão extremamente particular, principalmente de como a mulher vai receber aquilo. Se ela tiver no seu dia de TPM, por exemplo, o que poderia ser um elogio né, no período de não TPM, passa a ser uma agressão, quer dizer, é tudo muito relativo e complexo para você dizer o que é e o que não é assédio, e o que é e o que não é. Vocês não concordam comigo que a coisa é muito complexa nesse sentido?
Vejo que essa divisão, ela é tênue. Tem questões também que a visão do homem, né, vai ter uma relação com a formação, onde ele nasceu, toda a bagagem dele para ter esse discernimento. O que eu penso, talvez, como algo mais coerente seria caminhar, né, para essa situação de paquera ou flerte, de maneira que a pessoa vai percebendo os sinais de que realmente há um desejo da outra parte.
Mas isso faz parte do jogo da sedução. Neirian, entra na conversa. O que é que você acha? Você, como mulher aí, você já foi cantada, você já foi, provavelmente, porque você é uma mulher bonita, espero que não considere esse meu elogio como um assédio. Né? Qual é essa linha tênue que o Rafael fala?
As relações humanas, elas são muito complexas. E é impossível colocar regras. Mas acredito que o básico é o respeito e a sensibilidade para perceber quando se está importunando. Eu vejo esses movimentos, principalmente os movimentos que começaram lá nos Estados Unidos, depois da denúncia de assédio sexual, como positivo, porque mostra que a mulher, ela pode dizer não. Ela pode expressar quando a cantada não agrada ou quando uma paquera está excedendo. Então, não existe regra, mas o respeito e a sensibilidade no convívio com o outro é que vai direcionar até onde vai essas paqueras.
Qual o limite, né?
Qual o limite? Tem formas que são agressivas, que talvez para o homem ele ache que está agradando a mulher e está elogiando. Na verdade, ele está invadindo um espaço que aquilo agride a mulher. Então, ter essa sensibilidade e respeitar a mulher também. Porque às vezes o homem chega e fala o que ele quer, passa a mão onde ele quer e a mulher, ela não tem para que aceitar aquilo que não agrada a ela, aquilo que viola a privacidade dela. Então, a linha tênue é essa. Compreender a complexidade das relações e saber até onde vai um e outro.
E começa o outro, até onde termina a paquera, aquela coisa sadia, e começa a agressividade.
O Ferraz, tem um seguinte problema, depende também de onde isso acontece. Eu acho que o momento local, a situação, ela diz muito da coisa, né?
Com certeza.
E da posição das pessoas. Se é um chefe e vai tentar fazer uma massagem no ombro de uma subordinada, isso fica ruim, ainda que ele queira demonstrar uma paquera. Se ele fizesse isso em outro ambiente, de uma outra maneira, ali ele não só constrange, porque não combina, por exemplo, com o ambiente de trabalho. Agora, já entrando um pouco em como vocês trabalham com essa questão de ajudar as mulheres, quer dizer, não só o modo como faz, e viu, Ferraz, não importa que a mulher está com TPM, fez cara feia, percebeu que não está agradando, sai fora. Se é TPM ou se não é TPM, a gente não entendeu muito bem por quê, mas na dúvida, eu acho que tem que ter entender o limite. E é claro que é possível perceber quando está sendo excessivo, manda uma mensagem por WhatsApp que sugere algo legal. Não teve uma resposta imediata, à altura, bacana, está na cara que aquilo não agradou. Então, assim, esse treino é muito... Mas quando aquilo não é só uma diferença entre paquera e assédio e vira realmente uma coisa mais agressiva, uma violência, como é que vocês tratam e como é que vocês ajudam as mulheres a entender isso e a reagir? Dizer ou não, eu acho que o Rafael tocou num ponto importante. Quer dizer, a mulher aprender a dizer não, não quero, ou a reagir quando aquela ofensa vem, Como é que vocês treinam mulheres? Como é que vocês ensinam as mulheres, por exemplo, já tomando como modelo essa cartilha que você adaptou aí do Canadá, Rafael?
Só antes, eu queria só complementar. Eu acho que esse movimento, ele também acaba estimulando ou mesmo impactando no homem, para que ele pense também nessa questão. Que às vezes pode ser que ele não tenha, de fato, o bom senso, né? Só a cartilha por si, ela é interessante. Tem algumas estratégias, algumas dinâmicas que podem ser trabalhadas até mesmo por parte dos profissionais, outros profissionais na rede, né? Utilizem as estratégias e a cartilha como apoio. Mas, muitas vezes, só a informação, algum conhecimento, não gera um impacto, né? Então, é necessário que, além da informação, do conhecimento, de falar que isso é errado, isso, ou as críticas, enfim, a gente aplicou algumas dinâmicas, além de trazer conteúdos, terminologias, também algumas estratégicas como dinâmicas que fossem inquietantes, que surpreendesse. Tem uma etapa, principalmente, que eu acho muito interessante, que a gente traz, depois de trabalhar alguns conceitos e habilidades de um apoiador, a vítimas de violência, né? Não é esse workshop, ele não é proposto apenas para mulheres, para as pessoas, para a população.
De uma maneira geral.
Isso. Apesar de que, nas 5 vezes que nós replicamos, apenas 2 homens em uma das vezes que participaram. Nós simulamos, nós apresentamos um cenário, um texto, para que duas pessoas, né, duas participantes, uma vai ler aquele relato, ou vai simular aquele relato, aquele cenário, né, que remete a uma situação de um estupro. Tá? Uhum. Vai emergir a questão de consentimento, o limite do consentimento, enfim. E a outra pessoa, ela vai tentar aplicar as habilidades que nós propomos básicas, como não utilizar o porquê, né? Se alguém vier até você querendo desabafar, por exemplo, tá? Uma pessoa próxima, que nós propomos, né, com esse referencial, é não usar porquê nunca. Muitas vezes as pessoas questionam, ou mesmo em serviços de atendimento, saúde ou outros serviços. Mas por que você bebeu tanto? Por que você estava com uma saia ou com uma roupa provocante? Por que você estava em um determinado local que você sabia que era de risco? Então, o porquê a gente fala até como uma habilidade, né, para se evitar. Porque seria uma forma de revitimizar a pessoa, ou mesmo gerar culpa, sim, né, e quebrar, sim, o vínculo, talvez.
E Neiria, como é que você vê isso? Como que se trata com a mulher que chega para você nessa situação? Que tipo de orientação, que tipo de apoio é dado a essa mulher?
Levando em consideração a sociedade que nós estamos inseridos, que é uma sociedade bem patriarcal, um dos primeiros passos é mostrar a essa mulher a importância dela no meio dessa sociedade, né, que é o empoderamento. Então, ela perceber que ela tem espaço nessa sociedade, que ela pode ocupar os diversos lugares nessa sociedade, que ela pode questionar e ela pode se posicionar.
Uhum.
Então, a partir desse momento, ela começa a perceber e ela começa a enfrentar e a superar os seus medos. Eu sempre falo que a mulher vítima de violência sexual, de abuso sexual, ela é vítima duas vezes na nossa sociedade. A primeira, o ato em si, e a segunda é quando ela decide denunciar, ela vai ter que enfrentar vários preconceitos.
Uhum.
Né? Ela passa a ser até vítima também, quando ela denuncia, porque começam a questionar a postura dela, como estava falando o Rafael. O tipo de roupa, como ela estava se portando, se ela bebeu ou não.
Se ela não provocou, não.
Se ela não provocou. Então, ela sempre vai ser. Uhum. Vai ser vista como vítima.
Uhum.
Né? E ela vai ser acusada, sim, por ser essa vítima. Então, a gente percebe que não é tão fácil denunciar, e a gente tenta trabalhar nesses medos, nesses preconceitos que essa mulher pode enfrentar, e aí alimentar a autoestima dela para, uhum, enfrentar toda essa questão. Eu sempre fico refletindo na minha situação. Se eu for vítima de uma violência sexual, como é que eu vou denunciar? Né? E realmente não é fácil ter forças para denunciar. Porque a gente sabe que vai passar por todas essas questões e muitas vezes vai ter que se justificar. E o assédio sexual, muitas vezes ele não deixa marca. Não tem como eu provar, porque acontece em espaços fechados, espaços íntimos. Então as pessoas tendem a dizer, não, ela não tem provas. E realmente a prova psicológica, ninguém vê, eu que sinto. Então acaba sendo muito mais complexo.
Não tem testemunha, não tem, né?
Não tem, né? E as pessoas sempre falam, e aí, quem prova? Né? Então imagine quem foi vítima desse tipo de violência ouvindo esses questionamentos.
Passa-se a sua palavra contra a palavra do, entre aspas, agressor.
Do agressor, que às vezes é um chefe, é o seu chefe do trabalho, é alguém muito importante.
E que se você reagir, você corre o risco de perder o emprego
e por aí.
Isso, e ter sua imagem até deturpada e denegrida diante dos colegas, da sociedade.
Aí fica a sua palavra contra a palavra do cara que tem uma posição dentro da empresa, não sei o que, quer dizer, a balança pesa mais desfavoravelmente à mulher, no caso.
Isso.
Agora, para a gente concluir, viu, Ferraz e convidados, eu acho que ela tocou num ponto importante, é mesmo apesar da dificuldade, encorajar a mulher, porque a denúncia tem que ser feita. E pode ser que outras mulheres, porque quem abusa não faz só com uma pessoa, uma mulher, faz com mais de uma. É isso que a gente costuma ver. Aquela pessoa, né, quando uma mulher conta, relata, outras mulheres que passaram pela situação, às vezes com o mesmo homem, também se encorajam e relatam. E aí, né, o que a gente vê é que ela precisa ter esses canais para se pronunciar, se encorajar nesse sentido, né?
Certo.
O nosso tempo está bastante esgotado. Eu agradeço muito a participação de ambos, viu, Ferraz? Rafael Braga Esteves e a Maria Neirian de Fátima Fernandes, que atenderam a nossa solicitação, foram até o nosso estúdio em Ribeirão Preto e participaram dessa polêmica. Essa cartilha, só para a gente concluir, Ferraz, por favor, ela já foi distribuída, as pessoas podem ter acesso se quiserem fazer uso?
Rafael.
Sim, sobre a cartilha e toda essa atividade, né? Nós passamos o último ano todo trabalhando a pedido da nossa diretora, da professora Silvana, da unidade da Escola de Enfermagem, né? Para que a gente se posicionasse em relação às situações de violência do campus, né? E aí sugeria a experiência que eu tive no Canadá. Nós fizemos 6.000 cartilhas. Essas cartilhas, elas foram distribuídas uma pequena quantidade nas atividades, né, nos workshops e para algumas pessoas. Nós ainda estamos, como está no período de férias de algumas pessoas que nós precisamos para poder manejar essas cartilhas, a gente ainda não fez a estratégia de distribuição para pontos centrais que irão redistribuí-las. A gente já produziu também a versão
online,
porém ainda não está disponível no site da escola.
Isso é importante, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode acessar isso.
Bom, quando vocês que estiverem prontos, vocês nos avisam, né?
Sim. Mas no site da Escola de Enfermagem vai estar lá.
Bacana. Vai estar lá no site da Escola de Enfermagem, só para o ouvinte poder consultar, Roxane, www.eerp.usp.br, que é a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, eerp.usp.br, Roxane.